um Brasil em reconstrução, e lutar para que o governo Lula dê certo.
O novo ciclo de inovação tecnológica que estamos vivenciando tem se caracterizado até aqui por profundas derrotas para as classes trabalhadoras que viram seus direitos previdenciários reduzidos, seus direitos trabalhistas relativizados e milhões de trabalhadores caindo na informalidade e no trabalho precarizado, sem direitos sociais e impelidos a jornadas de semelhantes àquelas verificadas no início do século XIX. Este é um fenômeno global, embora com velocidades e capacidades de resistência diferentes conforme o país e as tradições de luta e organização dos trabalhadores. Esses processos de resistência, conflitos, desde a crise econômica de 2008, têm se ampliado, e têm como característica a heterogeneidade e ausência de lideranças claras, o questionamento aos limites da democracia liberal, bem como a permanente disputa de hegemonia entre a esquerda, cujas forças tradicionais entraram em crise em vários países, e a extrema-direita, que ascendeu durante esse período. Este fenômeno foi possível porque milhões de trabalhadores se sentiram mobilizados pelas ideias radicais do neofascismo, sua retórica antissistema e a disseminação de ódio aos culpados da vez, promovendo a misoginia, a litiamisfobia, o racismo, a aporofobia, o ataque aos imigrantes e aos povos originários. O individualismo e a ausência de vínculos coletivos e de compartilhamento de identidades dificultam a formação de consciência de classe, bem como a percepção do Estado como algo que não garante direitos, mas apenas pune, controla e cobra impostos, torna a tarefa da esquerda mais difícil. A eleição de Bolsonaro, que se aproveitou da crise política aberta a partir de 2015 para construir-se como alternativa, reflete bastante essa situação no Brasil, apoiando-se também na prisão e cassação ilegal de Lula e o uso em massa de fake news. A derrota desse que foi o pior governo da história recente de nosso país só foi possível porque a tragédia produzida por Bolsonaro durante a pandemia e na gestão da política econômica aprofundaram as divisões entre as frações das classes dominantes, fazendo com que uma parte da grande burguesia apoiasse Lula com seus aparatos. A eleição de Lula foi uma vitória essencial que interrompe o desmonte praticado pela extrema-direita, mas não significa o fim desta disputa. Desde o golpe contra Dilma, a agenda política e a correlação de forças se deslocaram muito para a direita. Por isso, subestimar a ameaça da extrema-direita seria um erro grave, bem como sobrevalorizar o significado da vitória eleitoral apertada de Lula em 2022. O atual governo repete características de seus governos anteriores, governando dentro dos limites da correlação de forças dada e dos acordos parlamentares possíveis, numa condição que não garante sequer a hipótese de repetir o melhor de seus governos anteriores. Se a revogação do teto de gastos era um imperativo já com largo consenso, o novo arcabouço fiscal expressa uma visão conservadora da gestão das contas públicas. Nesse cenário, Lira e o Centrão partiram para a ofensiva. Além da aprovação das novas regras fiscais com apoio de quase toda a base governista, as exceções foram PSOL e Rede Sustentabilidade. A Câmara dos Deputados votou a urgência do PL 490, que cria o famigerado marco temporal e congela a demarcação de terras indígenas, alterou atribuições ministeriais na votação da MP 1054, esvaziando os Ministérios do Meio Ambiente e Povos Indígenas, e flexibilizou regras para o desmatamento da Mata Atlântica. A ofensiva conservadora sobre as leis ambientais gerou uma reação instantânea de cobrança da base social mais à esquerda do governo. A reação, no entanto, foi tímida. Até aqui a opção tem sido pela governabilidade a qualquer custo, uma opção preocupante. Os 4 anos de experiência com o governo Bolsonaro, as condições dramáticas da vitória de Lula no segundo turno e a turbulenta transição com permanentes ameaças golpistas culminando com o levante fascista de 8 de janeiro, reforçaram o sentimento de coesão em torno do governo por parte da base social da esquerda em geral e do próprio PSOL. O espaço para a construção de alternativas neste período está temporariamente interditado. Por isso, a tarefa do PSOL deverá estar orientada a viabilizar o governo Lula, única trincheira viável para impedir o retorno da extrema-direita ao poder em 2026. Este imperativo, no entanto, não torna o caminho do PSOL fácil.
O PSOL deve seguir ocupando o espaço de ala esquerda da base do governo Lula, de força política a ser ouvida nas negociações de mérito dos projetos do executivo, sem deixar de expressar dissenso sempre que isso se impuser. Em outras palavras, lutaremos para que o programa eleito nas urnas seja cumprido, buscando formar alianças com setores da classe trabalhadora para esse fim, mesmo que eventualmente isso nos coloque em contradição com posições definidas pelo próprio governo. É preciso pensar uma governabilidade a quente com forte mobilização popular.